Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.
Estamos de volta e hoje o nosso assunto são as políticas de desenvolvimento do ensino superior público no Brasil. Além disso, também a gente está fazendo uma análise mais histórica do que foi, o que tem sido o ensino superior no nosso país. Conversa com a gente o professor do Departamento de Economia da Universidade de São Paulo, Alexandre Sais. Professor, no bloco anterior nós falamos muito da perspectiva mais histórica, né, de formação do ensino brasileiro, do ensino superior brasileiro. Eu gostaria de saber do senhor, nesse período todo que a gente analisou até agora, quais são os principais problemas que a gente tem enfrentado nesse ambiente de estudo? Acesso, estrutura, pesquisa, o que é o principal gargalo do ensino superior brasileiro?
Bom, eu acredito que um dos grandes problemas que a gente continua enfrentando, na verdade, é como dar acesso a um ensino. Inicialmente, o acesso em si era a questão, né? Como garantir o ensino a todos. E cada vez mais é, bom, como garantir esse ensino a todos e garantir esse ensino que seja um ensino de qualidade, né? Então, pegando os últimos 10, 20 anos, o que a gente percebe? O governo do Fernando Henrique tem uma preocupação muito grande em acabar ou reduzir ao máximo a questão do analfabetismo. Né? E isso passava por garantir um ensino básico a todos. Então, há um avanço substancial nisso. A gente consegue hoje observar praticamente 95% das crianças no ensino fundamental. Então, isso é uma vitória, sem dúvida nenhuma. Mas aí surge o gargalo que se coloca, né? Para colocarmos todos dentro do sistema educacional brasileiro, a gente acaba comprometendo em determinados momentos com a qualidade do ensino. Então a gente vai, eu acho que o grande problema que se coloca no Brasil, e isso, né, para o ensino básico, que era uma questão para o Fernando Henrique, começa a aparecer muito claramente hoje para o governo atual com relação ao ensino superior, é a relação entre quantidade e qualidade, né? Como você garante o acesso crescente da população ao ensino, e hoje é o ensino superior, e garante, ao mesmo tempo, a manutenção da qualidade desse ensino. Acho que é por aí que passa a questão.
O senhor falou no bloco anterior a respeito também do crescimento da quantidade de doutores no Brasil. Isso acaba não tendo a implicação que deveria na sociedade? Porque eu tenho a impressão, professor Alexandre, de que às vezes o que é produzido na universidade de conhecimento fica muito restrito ao mundo de doutores, de pesquisadores, e a gente não vê esse negócio no dia a dia. Às vezes resultados interessantes, coisas importantes que poderiam ser levadas para as pessoas comuns, né? E a gente não observa isso. É um defeito esse do nosso sistema de ensino superior, de pesquisa?
Esse é um desafio que a universidade tem que enfrentar. E isso passa um pouco pelo sentido da educação, né? É um pouco aquela questão que a gente havia apontado anteriormente, que ela não aparece muito nos debates sobre educação. Se debate muito a questão da quantidade, dos recursos, da questão entre público e privado, da questão da internacionalização ou não do ensino, da questão da expansão como qualidade ou quantidade, mas se debate muito pouco sobre qual é o objetivo que pretendemos com o nosso ensino. É um ensino que vai caminhar no sentido prático, no sentido técnico, ou ele caminha na formação do conhecimento? E que conhecimento é esse? Qual é a função desse conhecimento? Então, há ainda uma falta de definir qual é o sentido que se propõe à universidade. A universidade, nesse sentido, sem saber ao certo qual é a sua função dentro da sociedade, quer dizer, produzir conhecimento para conseguir desenvolver tecnologias, conseguir produzir conhecimento para melhorias da qualidade de vida, sem saber ao certo qual é a sua função, se perde, e aí eu concordo, ela às vezes fica um conhecimento produzido para ela própria sem se estender, sem ter parceria, sem ter clareza da sua função, esse conhecimento para a sociedade. Então a gente acaba ficando num castelo fechado, longe da sociedade.
Nós estamos conversando com o professor Alexandre Sais, do Departamento de Economia da Universidade de São Paulo. Hoje o nosso assunto é o ensino superior no Brasil. Professor, o ex-reitor da Universidade de Brasília, Antônio Ibanez, divulgou há pouco tempo um artigo falando sobre uma pesquisa que ele fez em relação ao que o Brasil tem investido em ciência nos últimos 10 anos. Ele fala que é similar ao que a China e a Coreia do Sul fizeram. O senhor concorda, acha que é por aí mesmo e que a gente está numa tendência boa de investimento?
Esse é um debate que surge muito e que, na verdade, gera algumas polêmicas bastante grandes, né? Então, por exemplo, esse estudo, mas que são outros estudos que aparecem, eles vão apontar, olha, o gasto do ensino no Brasil, que hoje em dia está por volta de 5,2% do PIB, em educação, e aí não é em educação superior, mas é em educação de maneira geral, ele é muito próximo do gasto, né, dos países da OCDE, como se falou, do Japão, da Coreia. Para se ter uma ideia, a Coreia investe inclusive menos, o Japão também está muito próximo, mas é um pouco menos, a OCDE ela está em 5,7%, um pouco mais. Mas quer dizer, então aparentemente o que se coloca é o volume gasto do governo, né, de recursos com a educação, não parece estar muito distante da realidade de outros países. Mas mesmo assim, quando se evidencia que a posição das nossas universidades, a produção de conhecimento ainda está distante, surge a questão, bom, então o que está acontecendo, qual que é o erro desse custo da educação, que ele aparentemente é parecido com o de outros países, mas não se efetiva. E aí eu acho que a gente não pode esquecer nunca, né? Eu acho que o caso da China é sempre um caso muito complicado de comparação, porque é um país monumental, tem especificidades muito próprias, mas a gente não pode esquecer as nossas próprias especificidades. A gente é um país em que a educação superior ela é muito recente, a própria educação básica para todos ela é recente, então a gente tem um custo muito alto justamente de levar essa educação a todos, né? Então, por exemplo, a escola se tornou hoje, né, para as áreas mais carentes, não só um lugar de educação e produção do conhecimento, formação das nossas gerações, mas também um lugar de assistência social quase, né? Então, é um lugar de alimentação. Então, quer dizer, esse gasto que aparentemente é próximo a de outros países, às vezes ele não se efetiva porque a gente tem que assumir outras funções na educação que não eram claras aquelas, né, esperadas anteriormente.
Professor Alexandre, no caso das políticas como ProUni, esse Reúne mesmo, que é para poder fortalecer as universidades com verbas e também para poder dar mais autonomia, o senhor avalia de que forma essas iniciativas governamentais?
E essa é, eu acho que é a segunda grande polêmica, né? Uma é a questão do quantidade de gastos e outra é como se efetiva esses gastos, e aí especificamente com a questão da educação superior. O ministro Haddad, ao propor toda uma reformulação muito ampla com relação à educação, ele vem enfatizando muito o papel. Bom, olha, a gente precisa, em primeiro lugar, ampliar a quantidade de jovens, né, e ele considera lá jovens de 18 a 24 anos, que seria a idade desses jovens nas universidades, então precisamos ampliar rapidamente a quantidade desses jovens nas universidades. Então, no início do governo eram cerca de 11%, isso do governo Lula, e a meta é chegar a 30%. Como fazer isso, né? O custo, de novo, é um custo bastante elevado. Então, uma parte grande dessa expansão, ela se dá pelo Reúne e a expansão das universidades federais. Então, houve uma ampliação de quase 20 universidades federais, um número de matrículas que salta de menos de 400 mil para quase 750 mil matrículas. Então, há uma expansão das universidades federais. Mas percebeu-se que só a universidade federal ou só o ensino público e gratuito da forma que é proposto, ele não daria conta de alcançar essas metas, né, de elevação do ensino superior, dos jovens no ensino superior. E aí vem, quer dizer, outros programas, e aí tem o ProUni, o FIES, né, que é o Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior, as bolsas, né, para o ensino particular. E um outro elemento que tem sido usado muito é o ensino à distância também, né? E eu acho que todos eles precisam ser vistos com muito cuidado, né? De um lado, a questão da universidade pública federal, ela precisa ser vista com cuidado porque você precisa ter certeza, a garantia de que é um investimento numa localidade onde não haja evasão muito grande, onde você tenha um curso que volte para as questões locais, que atenda realmente a população local. Mas, ao mesmo tempo, programas como o ProUni e o FIES, eles precisam ser controlados com muito rigor para que esse dinheiro seja investido na formação de alunos em lugares onde a educação seja garantida com um mínimo de qualidade. Sabemos que com o número de bolsas que são distribuídos, muitos desses alunos acabam recorrendo a universidades que não têm uma qualidade tão garantida, e isso pode ser um problema. Quer dizer, a gente está, na verdade, financiando a educação em uma má educação dos nossos alunos com o dinheiro do governo, e eu acho que isso pode ser um problema bastante sério.
Professor, para a gente já finalizar, é uma pena, né, que o tempo passa muito rápido, mas eu tinha tantas outras questões para falar sobre a educação superior no Brasil, mas eu não poderia deixar de falar sobre acesso a mestrado, doutorado, enfim, pesquisas. O senhor não acha que no Brasil a seleção ou a oportunidade para entrar, ela acaba sendo muito difícil? Porque, em primeiro lugar, a impressão é de que para fazer um estudo superior, pesquisa, fazer mestrado, doutorado, a pessoa não pode trabalhar. Porque se a pessoa trabalha, é uma das perguntas que, inclusive, muitos fazem em bancas. Ah, você trabalha? Se você trabalha, você tem condição de desenvolver essa pesquisa? E, às vezes, isso acaba sendo critério para poder excluir determinadas pessoas que podem ter um potencial muito bom de pesquisa. Esse tipo de coisa não é um problema para a gente, não?
O governo tentou, de certa forma, superar um desses problemas, criando programas como mestrados profissionais, e que teria esse caráter de pessoas que já estão vinculadas ao mercado de trabalho para que se inserissem em programas um pouco diferenciados. Eu acho que, na verdade, isso entra numa questão que se colocou recentemente para o país, e eu acho que, na verdade, é uma questão anterior que já se colocava para outros países, mas com educações mais disseminadas anteriormente, que é, bom, qual é a função da educação, ou qual é a função de todos os estágios da educação que se coloca, né? Eu não sei se a obrigação que vem se propondo na formação da nossa mão de obra, ela está muito coerente. Quer dizer, a gente tem exigido cada vez mais que todos passem não só pela graduação, mas, quer dizer, a graduação ela passou a ser quase que uma obrigação, mas mais do que a graduação a gente começa a exigir curso de pós-graduação. E eu não sei se é para formar todos, né, toda essa mão de obra para cursos como mestrado e doutorado, porque não que as pessoas não possam fazer, evidentemente, que tem que dar condições para que todos possam fazer, mas, na verdade, eu acho que a função desses cursos estão ligados mais com a questão da produção do conhecimento científico. E enquanto não se define ao certo o papel da universidade ou o que se espera que a universidade dê ao aluno, à formação do aluno, a gente talvez patine um pouco, né, sem saber ao certo o que a gente pode oferecer a esses alunos. Então, um exemplo que eu acho que é interessante e tem se enfatizado hoje, às vezes mais importante do que uma parte da população que recorre à universidade como formação, em vez de entrar numa universidade puramente e com assuntos teóricos, questões que às vezes não passam e não reflitam a necessidade da realidade que aquela pessoa procura, pode-se criar projetos como cursos profissionalizantes, toda uma educação técnica que tem crescido. Enfim, não sei, eu acho que isso é um debate que tem que ser colocado, né, de novo, qual é a função da universidade, qual é a função da pós-graduação, qual é a função dos cursos profissionais, e evitar um pouco, e na verdade isso é difícil de evitar, porque a própria competição vai exigindo isso, mas que a gente faça a todo custo a graduação, depois o mestrado, doutorado, e nem sempre é aquilo que melhor forma, né, aquele que vai ser o trabalhador que vai assumir outras funções. Então, acho que precisa passar um pouco por essas questões do sentido da educação na própria formação dos nossos trabalhadores futuros.
É verdade. Eu quero agradecer ao professor do Departamento de Economia da Universidade de São Paulo, Alexandre Sais, pela gentileza de mais uma vez conversar com a gente aqui na Rádio Câmara. Professor, até uma próxima oportunidade.
Eu agradeço, Carlos. Até uma próxima oportunidade.
O programa tem a produção de Karina Rosenberg, os trabalhos técnicos são de Rodrigo Santos e Ribamar Carvalho. Você pode ouvir outras edições do Conversa sobre Política no www.radio.câmara.gov.br. A gente também está no Twitter, você pode seguir no www.twitter.com/carlosoliveira5. Até a próxima sexta-feira.
Você ouviu Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.